Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história, e aonde hoje você vai ouvir a história da primeira fake news, um episódio muito importante aí pra você entender como as fake news funcionam. Essa história foi contada pelo Luigi. Se você não conhece o Luigi, ele tem um podcast chamado Rebobinando. Vou deixar linkadinho aqui pra você ir lá conhecer o podcast do Luigi depois. E essa história foi contada originalmente no episódio 36 do Eu Tava Lá, há muito tempo atrás, lá em 2018. E se você gostar aí de ouvir a história do Luigi, vai lá ouvir o episódio 36 também, que tem outras conversas com ele, que foi um episódio bem legal. Antes da gente ouvir a história, dois recados muito rápidos. O primeiro recado é aquele tradicional dos nossos amigos do PicPay, porque com o PicPay você consegue estar perto dos seus amigos sem necessariamente ser fisicamente. Você pode, por exemplo, enviar pelo app mimos, só selecionando um valor que você deseja enviar para o seu amigo e um emoji para mostrar que você está com saudade daquela pessoa. O PicPay, inclusive, avisa você quando algum dos seus contatos está fazendo aniversário, que é uma ferramenta excelente para você que, assim como eu, esquece do dia do aniversário das pessoas. O PicPay vai avisar você e, através da notificação mesmo, você já consegue enviar um valor para dar de presente para a pessoa, um valor ali correspondente a um mimo, a um presente, a um agrado para o aniversariante do dia, ali, como, por exemplo, o valor de uma fatia de bolo ou um valor de um chopp, coisas assim que o PicPay vai sugerir para você e facilitar muito a sua vida na hora de lembrar da pessoa que você ama, na hora de mostrar que você está com saudade daquele seu amigo que você não encontra há algum tempo, ou aquele familiar, e na hora de fazer e receber PIC pagamentos, porque com o PicPay você consegue transferir e receber dinheiro com muita facilidade, muita praticidade, muita segurança, tanto segurança no quesito financeiro da transação, quanto segurança no quesito de não haver necessidade de contato físico. Com o PicPay você consegue transferir tudo muito facilmente, sem precisar depois se preocupar em lavar a mão com álcool gel nesse momento delicado de pandemia aí que estamos passando. E o segundo recado é que a Alura oferece R$100 de desconto para você, que é ouvinte do Eu Tava Lá, poder escolher um plano agora mesmo. Se você não conhece a Alura, ela é uma plataforma que oferece mais de 1.000 cursos através de um só plano. No momento em que eu gravo esse recado, são exatamente 1.243 cursos oferecidos na plataforma, mas a todo momento eles estão acrescentando cursos novos, e esses cursos já estarão disponíveis se você for um assinante da Alura. Você escolhe o seu plano entre o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, todos eles com R$100 de desconto se você usar o cupom do Eu Tava Lá, que está disponível no site alura.com.br/promoção/eutavalá. Tem curso de mobile, de programação, de games, de data science, de inovação e gestão, de design, marketing digital, infraestrutura e várias outras coisas, todas bem organizadinhas nesse mesmo link que eu falei, onde você também consegue já ver como ficam os preços de cada um dos planos com os R$100 de desconto oferecido pela Alura para você que é ouvinte do Eu Tava Lá. alura.com.br/promoção/eutavalá. Agora vamos ouvir a história do Luigi.
E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou inventar uma história aqui que vai cair um meteoro em Sal de Tararé. Porque quando você para pra analisar, é uma história absurda, certo?
Não, depende, né? Pode acontecer. Os meteoros caem por aí em lugares e existe até formas de prever onde eles vão cair. Até onde sei. Mas
Sal de Tararé, essas coisas não acontecem no interior, Brian. Sal de Tararé não tem meio que não tem cinema e não cai meteoro. E daí eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma mentira circular pela cidade. Mas daí eu pensei assim, como que eu vou fazer, né? Eu tava meio na dúvida de como executar essa tarefa. E aí eu pensei, falei, cara, naquela época não existia WhatsApp, a galera não sabia nem que existia Photoshop,
pois é,
né?
Pois é mais difícil de espalhar uma notícia sem o recurso do WhatsApp,
mas também era mais difícil o cara provar que era fake, entendeu?
Ah, isso é verdade. Tem um lado bom, por isso que parou de aparecer chupacabra no Domingo Legal, porque sim, agora a pessoa vai atrás e descobre que era um cachorro.
Exatamente, daí eu peguei, fui lá, tirei um print numa notícia whatever do G1 e apaguei o título, apaguei o texto e eu escrevi. E eu achei, cara, a imagem original. Eu posso ler aqui a notícia que eu escrevi?
Pode, foi essa que tu me mandou.
Foi essa que eu te mandei, ó. Tá. Postado no dia 25 de fevereiro de 2010, a meio-dia e 22. Tá na categoria Ciência e Espaço.
Tem essa categoria mesmo? Não,
Ciência e Saúde / Espaço. Não, o / Espaço eu criei. Ah, tá. Aí era a notícia, o título. Norte Pioneiro do Paraná está em rota de colisão de pequeno asteroide.
Usou o termo certo, tá.
Asteroide. Aí o subtítulo. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Paraná divulgou hoje possível colisão de um pequeno corpo celeste na região. Eu inventei o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná. Não existe, né? Não existe. E aí eu inventei a sigla, né? O IPTP. Aí o texto dizia assim: O IPTP divulgou nessa quinta-feira, 25, a possível colisão de um pequeno asteroide na região do norte pioneiro do Paraná. Segundo pesquisadores, o corpo celeste, batizado de LTE-1087, tem cerca de 20 metros de diâmetro e pode atingir a região a uma velocidade de 635 km por hora. Eu não fazia ideia do que eu estava escrevendo. Eu não fazia ideia. O IPTP, o corpo... Agora eu lembrei aqui. O nome do corpo celeste batizado, LTE-1087, eu acho que tinha alguma coisa que a ver com Luigi. Era Luigi Troll, alguma coisa assim, que eu fiz uma zoeira. E 1087 era 10 de junho de 87. É o dia que eu nasci, o ano. 10 de 87.
Ah, tá.
E a velocidade. Eu não sei de onde que eu tivesse a velocidade, mas enfim, eu ia ficar assustado. Aí continua o texto. Ainda não temos certeza do local da queda, mas certamente cairá entre as cidades de Salto Tararé e Siqueira Campos, explicou o astrônomo Paulo Tadeu Queiroz. É provável que o asteroide abra uma cratera de cerca de 200 metros quadrados, concluiu. Autoridades responsáveis já estudam a possibilidade de evacuar ambas as cidades no dia 14 de março, provável data do impacto. Abre aspas. Um impacto como esse pode tirar a vida de centenas de pessoas. Não podemos trabalhar com a possibilidade de o asteroide atingir uma área não habitada, disse o secretário de Segurança do Estado. Segundo mesmo, dentro de alguns dias, outras informações serão dadas à população. Abre aspas. Não podemos deixá-las em histeria, concluiu o secretário. Então, esse foi o meu texto.
Muito bom, cara. Muito
que um meteoro ia atingir. Mas, ó, eu coloquei meio vago. Ó, pode atingir. Ele não tem certeza, mas cairá entre a cidade de Salto Tararé e Siqueira Campos, que é uma cidade vizinha, né? Uhum. Não queria causar histeria. O secretário do Estado estava bastante seguro, né? Mas eles iam evacuar a cidade. E aí, isso foi no dia 25, né? No 2, e o impacto do meteoro iria acontecer daqui mais ou menos, sei lá, duas semanas, né? No dia 14 de março.
Caralho. É muito bom aquele trecho que fala que é difícil acertar uma zona não habitada. Porque, porra, o meteoro, ele tá caindo, ele tem o mundo inteiro pra cair. Ele escolheu cair em Salto de Tararé, que tem 3 mil pessoas. Tu acha que ele vai perder a oportunidade de cair em cima da cidade? Ele vai, porra, não vai cair,
lógico,
no mato.
Né, cara?
Ele tem que e outra, 200 metros quadrados numa cidade pequena de 3 mil habitantes é uma galera, né? É um espação aí que tu pega.
Porra, acaba com a cidade. E aí eu falei, mano, como é que eu vou espalhar? Aí na época, o Twitter tava engatinhando no Brasil e no mundo, né? E aí eu sabia que tinha um amigo meu que trabalhava numa escola, né? Ele trabalhava numa escola e ele me seguia no Twitter. E eu falei assim, cara, eu vou tweetar esse print, vou deixar umas horas e depois eu apago. Porque com certeza esse meu amigo, ele vai ver essa merda e vai comentar com alguém, né? Porque no interior, claro. No interior é muito assim, né? As coisas, a notícia se espalha muito rápido, no boca a boca. E é um telefone sem fio, cada hora aumenta. E aí, cara, eu fiz esse print na madrugada, postei na madrugada e fui trabalhar. Cheguei no trabalho, abri o computador, né? Apaguei o tweet, isso já era umas 10 da manhã, e trabalhei o dia inteiro, então, peguei minha motinha e vim embora pra Salto Tararé. No final, isso era uma sexta-feira. Cheguei na cidade, fui tomar um banho, comer, blá, 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 e saí pra rua. Minha mãe tava trabalhando também, eu não tive contato com pessoas da cidade, assim. E na época, era só MSN e tal, mas eu não abri o MSN na firma. Cara, eu chego no bar, mas a cidade... tava em chamas, tava pegando fogo. Falei, caralho, eu cheguei no bar e falei, por que tá todo mundo passando de carro, e polícia, sirene de polícia pra baixo e pra cima, a câmera de vereadores lá, tava com a luz acesa, as autoridades da cidade, falei, cara, o que tá acontecendo? E eu tinha esquecido completamente da porra do meteoro, eu não esqueci que eu fiz o negócio. Aí eu fui pro bar, eu chego no bar, tá um cara que era do cartório, que era um cara muito respeitado na cidade, hoje ele é vice-prefeito, falou, não, parece que um meteoro... Aí o meteoro começou a dobrar de tamanho, né?
Opa.
O meteoro, ele tá... Porque era 20 metros o tamanho original, ele é do tamanho do estádio, já virou o tamanho do estádio, e viaja na velocidade da luz, e vai fazer uma cratera tão grande na cidade, né, na região, que vai formar um novo lago artificial, que vai afundar a terra. Falei, caralho, velho, não é possível que tá acontecendo isso. E aí eu fui tentar descobrir como que surgiu o boato. Cara, eu olho no bar, atrás de mim, tá um impresso, tá uma folha com a notícia impressa e colada na parede. A minha tática pra espalhar fake news deu certo, porque o brother meu, ele viu o tweet, pegou, salvou a imagem, imprimiu, o cara imprimiu e saiu distribuindo na escola pra criançada.
Ah, e o Bolsonaro preocupado com o kit gay. O
kit gay. A criançada disse que, cara, foi uma histeria que tiveram que... A criançada teve que cancelar a aula, sair mais cedo. Teve criança que passou mal, foi parar no hospital. Teve uma professora...
Credo, cara.
Um princípio de derrame, de tão nervosa que ela ficou, de infarto, sei lá. Caralho, cara, foi parar no hospital. Cara, aí eu comecei a ficar preocupado. Falei, caralho, o pessoal foi pro hospital. E eu tava achando que era exagero. Mas não era exagero, porque o pessoal não tinha por que mentir. Porque só eu sabia que era mentira. Os caras falaram, não, velho, os alunos, teve menina passando mal, desmaiando dentro de sala de aula. Eu falei, cara, mas ele imprimiu quantas cópias disso? Falei, ah, ele imprimiu de um monte e distribuiu pra todo mundo. Falei, puta que pariu, cara. E, velho, aquela discussão que o meio já virou dois meteoros, não era mais um, que um ia cair aqui e outro ia cair não sei na onde. Eu falei, caralho, o negócio tá virando, tipo assim, a fake news da fake news.
Sim, é bom que vai te livrando um pouco da culpa, né? Porque daqui a pouco tu já nem foi mais o cara que inventou, porque todo mundo inventou um pedacinho da mentira.
Ah, pois é, cara, eu tava ficando meio chateado, assim, porque os caras tava mentindo em cima da minha mentira, sabe? Tava mentindo em cima da minha mentira. E aí o ex-prefeito da cidade, eu fui numa festinha, assim, né? E tava o ex-prefeito da minha cidade. E ele...
Festa de despedida de Salto do Tarará.
É festa do fim do mundo. E ele era um cara muito culto. Ele era um cara desses caras que assina, ele faleceu recentemente, mas ele era desses caras que assinava... National Geographic, Veja, Isto É, Época, não sei o que, aquele cara que lia tudo, letrado, lia livros, e ele é um cara muito culto. E eu chego na festinha lá, na época meus amigos sempre faziam as festinhas, não. O cara tava analisando a rota do meteoro, ele falava assim, ó, veja bem, se ele vem a 600 km por hora, se ele entrar na camada de ozônio, com 20 metros quadrados, ele vai queimar, que não sei o que, não vai dar tempo dele chegar até o chão e tal. E os caras, nossa, verdade, pensando bem, acho que o impacto não vai ser tão grande. E aí,
cara... vai cair uma pedra brita.
Eu falei, meu Deus, os caras estão discutindo, sério. Eu falei, cara, venci, eu venci, mas eu já comecei a ficar com medo. E aí, velho, eu descobri que as professoras da escola estavam tentando entrar em contato com o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná. Aí eles ligaram, né? IPTP. Tem os núcleos, né? Tem as escolas e tem um núcleo regional que gerencia essas escolas. Ligaram no núcleo. Uhum. Falaram, a gente precisa entrar em contato com Curitiba. A gente quer entrar em contato com o IPTP. Por isso que eles passam mais informação de como vai ser a evacuação da cidade. E aí o pessoal falou, mas que IPTP? Esse negócio não existe. Não, tá aqui no GU. E aí o GU naquela época, hoje em dia, você pode perceber, você que é ouvinte, o GU, a Folha, o Estadão, tweetou qualquer notícia, clica pra ver as replies. Vai ser só assim, fake news, mentira. A mamata vai acabar. Mas naquela época o G1 ele tinha uma autoridade. Ele falou, não, tá no G1, não, mas não existe IPTP. Não, mas tá no G1, tá aqui, ó, G1, IPTP. E eu quero falar com o Paulo Tadeu de Queiroz, que é o astrônomo responsável. Pra gêmea não existe. E ligava. E aí aquela coisa do prefeito ligar pro deputado lá, o deputado estadual, ô deputado, que vai acabar com a cidade, como é que nós faz? Não, não tô sabendo disso. E aí tinha a radiozinha, que era uma rádio de uma cidade vizinha, que é dessa cidade, Siqueira Campos, que começou a noticiar na rádio, né? Eu não sei se muita gente aqui conhece a história do clássico que aconteceu nos Estados Unidos, que um radialista lá contou a história, o livro Guerra dos Mundos, né? Virou filme. Uh-huh. Contou a história em uma espécie de radionovela, e as pessoas que começaram a ouvir do meio pra frente achou que ele tava narrando uma invasão alienígena, e foi um caos nos Estados Unidos também. Essa história é clássica. É. Então, assim, a radiozinha da cidade tava narrando, leu a notícia, saiu no G1, maiores informações, estão tentando entrar em contato com o IPTP também. E eu falei, cara, fudeu, velho, fudeu. Aí eu falei, mano, fudeu, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aí, assim, eu falei, cara, como é que eu vou desmentir isso? Se eu venho a público, os caras me matam, eles vão me esfolar vivo. Porque você começa a colher os dados. Uma das coisas, a professora realmente passou mal, foi internada e tal. Teve aluna que foi internada. O cara do mercado, ele já tava... ligando pro sócio dele pra comprar pra vender o mercado, já ia colocar a venda, porque ia ter que ia destruir o mercado. Então, assim, teve uma galera que começou a entrar na paranoia mesmo, assim, galera já falando de arrumar as malas e ir embora no mesmo dia, porque não queria, vai que o meteoro...
Não vou esperar o IPTP me retirar, eu vou embora
antes. Não, vai que ele acelera, né, a galera tava com medo do meteoro dar uma acelerada e vir antes e tal, né, porque ia cair no dia 14. Cara, eu sei que no fim das contas, na sexta-feira foi aquele caos, fui dormir, aí no sábado, 6 da manhã, tá na minha janela lá. Eu falei, caralho, não é possível, essa foto é a polícia. Aí eu abro a janela, era um primo meu. Aí ele falou assim, fala a verdade, foi você que inventou aquela história, né? Aí eu já tava com o cu na mão, falei, fui eu, cara, por quê? O que aconteceu? Não fala. Ele falou, ó, eu vou dar um conselho pra você, se fosse você, desmentir essa história, porque A polícia investigar, a polícia civil já ligou aqui pro prefeito e eles estão vindo hoje pra cá pra fazer uma varredura na cidade, que eles querem descobrir quem inventou essa notícia.
Caralho.
Eu tô te alertando porque eu vi que era, que eu acho que é coisa tua. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não fala isso pra ninguém. Ele falou, não, fica tranquilo. Só que era, isso era de manhã e eu não dormi madrugada, 6 da manhã, eu dormi madrugada. E aí, mano, eu falei, cara, fudeu. Só que assim... Meio que o interior ele age como se fosse a internet, o Twitter. Vem um assunto quente, passa 10 minutos, ninguém lembra mais. E aí, exatamente. A verdade é que eu não desmenti, eu não contei pra ninguém. Eu só fui revelar essa história que fui eu que inventei um ano depois, no aniversário do dia do meteoro. Só que, cara, a história foi meio que baixando a poeira, as pessoas foram, né, meio que esquecendo disso. Só que qual que foi a grande merda de tudo isso, né? O meteoro, ele tava marcado pra cair no dia 14 de março de 2010. Cara, no dia 14 de março de 2010, dá um vendaval na cidade, mas dá um vendaval na cidade tão grande, mas tão grande, que foi o maior vendaval da história de Saltaré. Cara, o meu quarto destelhou. A minha mãe, ela caiu de joelhos em terra, rezando pra Deus, pra não... Cara, assim, era mais ou menos uma meio-dia, o tempo fechou,
não
choveu. O tempo fechou e de repente chuva. De repente chuva não, de repente vento. E vem daquele vento forte, começa a destelhar carro, casa, cai árvore, caiu árvore em cima de carro, não sei o que, a cidade ficou sem luz. Aí, cara, eu saio na rua, na hora que passa a ventania, tá aquele caos, a galera. Aí, ó, o meteoro passou mesmo, mas não atingiu nós, não sei o que, onde será que caiu o meteoro? Porra, o meteoro passou aqui. Aí, cara, eu tava com tanto medo e tão desesperado que aquilo tava acontecendo, porque parecia brincadeira, cara, do dia dar uma chuva. Os caras, aí eu ficava meio assim, eu não sabia se eu ria ou chorava, mas os caras falavam assim, eu vi a cauda do meteoro, passou em cima da minha casa, por isso que destelhou, a cauda do meteoro passou na árvore. Aí o cara, daí você ia no outro bloquinho de turma, assim, porque a cidade, todo mundo saiu pra fora pra ver os estragos, né, a igreja, saiu o teto da igreja, não, o meteoro, se você olhar a copa das árvores, ela tá meio queimada, é a cauda do meteoro que passou, eu falava, meu Deus, cara, aí já tá vindo o exército e tal. E foi aquilo, cara. Tipo assim, a história do meteoro causou um caos na cidade. O pessoal foi esquecendo. Aí vem no dia 14 e dá uma chuva de vento, né? Minha mãe fala chuva de vento, mas não tem água.
Chuva de vento.
Que destelha a casa, destelhou o meu quarto. Aí eu voltei pra casa no final do dia, assim. A minha mãe falou assim, tá vendo? Isso é Deus te castigando, né? Molhou meu quarto, molhou minha cama, estragou tudo. O teto, que era... forro. Assim, acabar no fim das contas, né? Foram momentos assim que eu fiquei tenso de verdade, assim. Eu realmente achei que eu ia me fuder muito com essa história, sabe? Mas foi hoje é uma puta história, cara. É bizarro. Sim. Quando que eu consegui fazer uma cidadezinha sair da rotina.
Sair do caos. Sair da normalidade e ir pro caos.
E pro completo caos, cara. Completo caos.
Mas é legal quando acontece essas coisas que dão uma quebrada na rotina. A cidadezinha pequena, ela tá sempre na mesma ali, aquela coisa pacata, passa uma bola de feno voando. E aí, de repente, entra uma notícia de que vai chegar um meteoro, dá uma mudada na rotina da galera.
Pô, e não é todo dia que chega um meteoro na tua cidade, né, cara? É uma coisa assim que estremece de verdade. Mas assim, no dia 14, que era o dia que o meteoro que deu a chuva de vento, e aí eu tava no meu quarto, saiu a telha do meu quarto, eu corri pra cozinha. Nossa. Tava minha mãe de joelho rezando, e ela falou: ajoelhe você. Tava eu com meu irmão, ajoelhe vocês e começa a rezar. E eu sou ateu, e eu comecei a rezar, porque eu comecei a falar: caralho, tu fudeu mesmo, velho. Tá caindo um meteoro nessa merda. Eu comecei a rezar. Meu Deus, você deve existir, porque você mandou um meteoro mesmo pra Saltaré, velho. Foi tenso. Assim, porque, porra. E lá é também é uma cidadezinha pacada até nos problemas ambientais, assim, até nas tragédias ambientais, porque não tem muita enchente, não tem seca muito grave, não tem tornado, não tem nada. Mas, pô, naquele dia, no dia que acabei a porra do meteoro, tem uma chuva de vento na cidade inteira, regaça, fica sem luz até segunda-feira e tal. Foi tenso, cara. Foi inesquecível.
Se tu não te fudesse por vias legais, tu ia te fuder por vias divinas, né? Ia de realmente chegar um meteoro só de sacanagem, só porque tu...
Eu não duvido.
Só porque tu deu spoiler.
Eu não duvido, porque... pra provar que a fake news não te leva a lugar nenhum. Você que compartilha aí a mamadeira de piroca, coloca a mão na tua consciência pra ver se é isso que você quer pra tua vida. Porque olha até onde, né, a fake news pode levar. Desgraça, meu. Tomar banho.
Muito bom, cara. Porra, parabéns. Tua fake news Foi uma alegria, de certa forma, para a cidade depois de tudo, né? Porque eu te garanto que tem muita gente. Isso é uma coisa interessante das fake news. Que a galera fica sabendo da notícia, mas depois, quando desmente, ninguém fica sabendo. Então deve ter muita gente que até hoje conta a história do meteoro de Salto do Tararé nas festinhas de família lá.
Ah, com certeza, cara. Porque eu nunca desmenti em público, assim. Eu contei depois de um ano, eu contei a história num Tumblr que eu tinha, que eu nem existe mais. É. Mas eu só contei ali no Tumblr. Então quem leu, sei lá, 3, 4 pessoas de Salto do Tararé que me acompanhava. E aí esses caras provavelmente passaram para um amigo, passaram para outro, mas claro. Que eu tenho certeza absoluta que muita gente até hoje acha que passou o meteoro e a cauda dele foi que causou a ventania, isso eu não, assim, com certeza tem.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você viver até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que essa história foi retirada do episódio número 36 do Eu Tava Lá, bem das antigas. Recomendo que você procure os episódios antigos do Eu Tava Lá, dá uma navegada aí, esteja você ouvindo onde estiver, seja no Spotify, no Deezer, ou no seu agregador de podcast favorito, ou até no site do Eu Tava Lá, dá uma navegada aí onde você estiver, que tem diversos outros episódios que podem ser ouvidos em qualquer ordem, sempre com um convidado legal e uma história bacana aí pra você escutar a qualquer momento. Na quarta-feira também tem o ETL Help, que é um spin-off do Eu Tava Lá, exclusivo no Sparkle, mas totalmente gratuito. É só você procurar pelo Hotmart Sparkle na loja do seu smartphone e depois entrar para a comunidade do Eu Tava Lá. Lá toda quarta-feira tem ETL Help, um podcast muito legal que eu recomendo demais que você ouça. Tem 15 episódios publicados no momento que eu tô gravando esse recado aqui e é um podcast legal para você maratonar aí e se atualizar das aventuras que aprontamos por lá também. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.